Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Rodrigo, hoje é dia de prestar contas, senhor presidente, como fez sua excelência o senador Rodrigo Hollenberg, que está na comissão, que está a elaborar um novo, uma reforma do Código de Defesa do Consumidor. Eu sou o relator da comissão especial que está tratando de um novo Código Penal. Eu gostaria de prestar esclarecimentos ao cidadão brasileiro, aos cidadãos brasileiros, a respeito deste tema. A quanto anda a esta comissão? Muito bem. Foi esta comissão, surgiu de uma comissão especial de juristas criada a nosso pedido, criada pelo Senado da República. O Senado, através do seu presidente, o senador Sarney, atendendo o nosso pedido, constituiu, a partir das indicações de lideranças, uma comissão especial de juristas que realizou um anteprojeto do novo Código Penal. Esta comissão especial de juristas foi presidida, como muitos sabem, pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Gilson Dippe. Esta comissão de juristas, durante 8 meses, realizou várias audiências públicas e chegou ao final dos seus trabalhos, entregando para o Senado da República um anteprojeto do novo Código Penal. Esta comissão, por óbvio, ela atuou com total autonomia, no sentido de trazer temas para o novo Código Penal, que eles, os juristas, assim entendiam. No entanto, nós todos sabemos que a vontade política de criação deste Código se encontra aqui no Senado da República e na Câmara dos Deputados. Ao chegar este anteprojeto, senhor presidente, foi constituída uma comissão especial de senadores, conforme determina o regimento interno desta Casa. Esta comissão especial de senadores é presidida pelo senador Eunício Oliveira, e eu tenho a honra de ser o relator desta comissão especial de senadores. Muito bem, a comissão recebeu mais de 500 emendas ao anteprojeto apresentado pela comissão de juristas. Eu, como relator, já analisei mais de 500 emendas apresentadas por senadores. No entanto, ao final do ano passado, ao final de 2012, os senadores que compõem esta comissão entenderam por bem suspender o prazo de apresentação das emendas pelos senadores para que nós pudéssemos, neste primeiro semestre de 2013, até o dia 17 de julho, que nós pudéssemos realizar audiências públicas para que o cidadão ele pudesse colaborar na construção legislativa. Eu penso que uma legislação, para que ela seja mais democrática possível, necessário se faz que nós tenhamos 3 espaços bem definidos de discussões. Um primeiro espaço, a elaboração do anteprojeto por juristas, ou seja, por técnicos. Esta, a comissão de juristas, assim, laborou. Um segundo momento, a realização de audiências públicas para que o cidadão, que é o destinatário da norma, que é o titular constitucional do poder, possa colaborar na construção legislativa. E um terceiro momento, onde os representantes do povo que se encontram na Câmara dos Deputados e os representantes dos estados aqui nesta casa possam colaborar com a sua chamada vontade política. Muito bem, isso não significa que estes 3 espaços eles sejam estanques, sejam separados, tais quais escaninhos dentro de uma biblioteca. Não, existem canais de comunicação entre estes 3 espaços políticos e assim está se dando, senhor presidente. Neste semestre estamos a realizar audiências públicas e a partir do semestre que vem, a partir do dia 1º de agosto de 2013, o prazo para apresentação de emendas por parte de senadores, este prazo será novamente inaugurado. A partir daí, os senadores poderão apresentar emendas ao projeto do novo Código Penal. Precisamos de um novo Código Penal? A pergunta deve ser respondida. Esta indagação deve ser respondida. Penso que sim. Precisamos sim de um novo Código Penal por 3 motivos, no mínimo, senhor presidente. Primeiro motivo, a parte geral do nosso Código Penal é de 1984. 84, a parte geral. Esta parte geral estabelece critérios, regras para aplicação da parte especial, onde se encontram os crimes propriamente dito. Enquanto a parte geral é de 1984, a parte especial que estabelece crimes é de 1940. Isso significa que nós estejamos, sim, a precisar de um novo código para que ele possa ser adaptável à realidade histórica que nós vivemos. Uma segunda justificativa para um novo Código Penal. A parte especial, que é de 1940, veio ao mundo jurídico diante de uma Constituição autoritária de 1937. A parte geral, de 1984, também veio ao mundo diante de uma Constituição autoritária, de um período escuro da nossa história, a Constituição de 1969. Assim, um código, ele deve fazer parte do que se denomina da anatomia de um Estado. O nosso Estado, inaugurado pela Constituição de 1988, está a exigir um novo Código Penal. Esta é a segunda justificativa para que nós tenhamos um código compatível com a Constituição da República. Se nós tínhamos um código que primava por um direito penal de cunho liberal, hoje a sociedade brasileira, ela busca um código que prime por um direito penal de cunho social, estabelecendo condutas que protejam bens jurídicos cujos titulares sejam a sociedade de forma indeterminada, como é o caso de meio ambiente, como é o caso da proteção de uma sociedade moralmente lícita, uma sociedade que tenha a probidade contra a corrupção. Portanto, este código deve ser compatível com a Constituição de 1988. Um terceiro motivo, senhor presidente, já encerro. Um terceiro motivo é que este código possa ter penas, que é o preceito secundário da norma penal, penas que sejam razoáveis aos bens jurídicos que o preceito primário busca proteger. Explico melhor isso, senhor presidente. Não é possível que nós tenhamos hoje a proteção a determinados bens, uma proteção com muito mais valor do que a proteção a outros bens que sejam mais significativos para a sociedade. Exemplifico. Homicídio simples. Se um homicídio pudesse ser simples, se retirar a vida de um semelhante pudesse ser algo simples, pena mínima, 6 anos de reclusão. Roubo qualificado. 2 cidadãos entram numa loja e dali subtraem, mediante violência, empurra o cidadão ou ameaça e dali subtraem uma geladeira. Pena, 5 anos e 4 meses. Qual é a conduta que representa um maior desvalor para a sociedade? O homicídio, que retira a vida de um semelhante, ou o roubo de uma geladeira? Por óbvio que é a proteção à vida. A pena deveria ser razoavelmente mais elevada do que a proteção daquele crime a que viola o patrimônio, notadamente o patrimônio individual. Daí, o direito penal, ele deve proteger conforme ocorre a proteção na Constituição. E a Constituição, ao proteger a vida, ela exige que o Código Penal proteja a vida com a pena mais elevada. Não que a quantidade de pena impeça que o cidadão venha a praticar o crime. Por óbvio que não. Não é a quantidade de pena que inibe que o cidadão venha a praticar o crime, mas a certeza de que ele será punido. Infelizmente, no Brasil, nós nunca temos esta certeza. Veja que nós estamos diante do caso do Mensalão. O Mensalão, o julgamento pode ser mudado, pode ser modificado na mais alta corte da República em razão de recursos que não estão previstos na lei, porque a lei 8.038 de 90 não prevê embargos infringentes em julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Veja que no Brasil nunca uma ação penal chega ao seu término. Existe um deputado federal condenado há mais de 10 anos e esta ação nunca chega ao seu final. Aí, o que faz com que o cidadão não cometa o crime, o que inibe a prática do crime, não é a quantidade de pena, mas a certeza de que esta pena será aplicada. Este código busca, senhor presidente, o projeto busca, e eu como relator estou a trabalhar neste sentido, busca fazer com que a certeza da pena esteja presente e também fazer com que a proteção do direito penal seja mais forte, a proteção a bens jurídicos que sejam significativos para a sociedade, como é como é a proteção à vida, o direito de existir. Este, senhor presidente, era o esclarecimento que eu queria trazer à sociedade brasileira a respeito da tramitação deste projeto do novo Código Penal. Nós teremos ainda neste ano, neste semestre, audiências públicas aqui no Senado e nos estados, para que no semestre que vem possamos analisar as emendas apresentadas por senadores e possamos votar este projeto na Comissão Especial, na Comissão de Constituição e Justiça e aqui no plenário do Senado. Eu encerro a minha fala, senhor presidente, registrando a presença do Chuchu Dalmolin, vice-prefeito da cidade de Sorriso, na cidade de Sorriso que nos orgulha, a pedetista histórico, o Chuchu Dalmolin, ele e sua família. Na cidade de Sorriso é a maior produtora de soja, não só do Brasil, não é isso, Chuchu, como do mundo. A maior produtora de soja do mundo é um município que nos orgulha muito. Muito obrigado pela sua presença aqui, Chuchu Dalmolin. Obrigado, senhor presidente.